Você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
O cinema é cena, o sonho é cena, a estrutura da fantasia é cena, a estrutura da angústia é cena. São imagens que se tornam pontos de reconhecimento, pontos especulares, pontos que precisam ser nomeados. Então, em torno das cenas, em torno da outra cena, nós fazemos um esforço de nomeação, de circundação, de círculos nomeantes. Então a cena me parece que é aquilo pelo que Lacan começa as suas reflexões com o modelo ótico. Não se trata mais de uma relação sujeito-objeto enquanto objeto da realidade, mas é imagem e imagem ali naquela estrutura da fantasia. E é isso que a gente vai encontrar no sonho, e talvez por isso o cinema seja tão pregnante, talvez por isso o cinema tenha um lugar de fascínio, né? E de terror, inclusive no início, em que aquelas imagens não vinham como imagens, mas vinham como o protótipo da imagem enganadora, ilusória, que era o trem, e os espectadores achavam que iam ser atropelados por aquele trem. Então ali a gente ainda podia pensar, né, como se ali houvesse uma alienação à imagem, como se o sujeito ainda estivesse nesse ponto, até que ele perceba que aquilo está numa tela, que aquilo está separado. Eu acho que esse estatuto da imagem é incrível para que a gente possa pensar o lugar da fantasia, o lugar da ilusão. Essa imagem na água, né? Que quando você põe a mão, ela desmancha, porque ela não está ali exatamente, né? Numa certa materialidade, ela está em outra materialidade, né? E da mesma maneira a tela do cinema, da mesma maneira o que a gente sonha. O que a gente sonha tem um outro comportamento, é algo que aterroriza aquele que acorda, né? Porque está numa outra lógica, está no ponto de reconhecimento, como se por um lado Freud diz num primeiro momento que o sonho é a realização do desejo, o Lacan vai dizer que é o ponto de reconhecimento do desejo. Não exatamente de realização, ele se realiza como reconhecimento. Então a imagem é o que nos permite a primeira volta em torno do eu, mas é preciso que se chegue ao sujeito, não só ao eu. É como se o eu fosse essa face da imagem.
O cinema e a psicanálise têm praticamente a mesma idade. Nasceram praticamente juntos e se desenvolveram praticamente juntos. Antes ouvimos Josiane Horvatich e nos explicou algumas questões sobre o cinema e a cena. Agora vamos ouvir Cibele Scarpelin sobre os sonhos, sonhar com a morte, a partir de Sigmund Freud. Que significa o cinema? Que significa o sonho? Que significa sonhar a partir de Sigmund Freud? Vamos saber.
Um dos livros mais famosos de Freud, A Interpretação dos Sonhos é uma obra que trata a relação dos sonhos com o inconsciente e com o desejo. Para Freud, todo sonho é a realização de um desejo. No cotidiano, não é incomum que alguém, ao ter sonhado com algo, procure na internet qual é o significado desse sonho. Alguns chegam até a acreditar que o sonho é uma forma de premonição, que o sonho se tornará real. Assim, o que significaria sonhar com um sobrinho morto que aparece em um caixão? Se o sonho é a realização de um desejo, esse sonho significa que quero que meu sobrinho venha a falecer? No site Sonho e Significado, esse sonho é interpretado da seguinte forma. É possível que você tenha perdido contato com um de seus irmãos e os filhos dele devido a uma mudança sua de residência ou a mudança deles para um lugar distante. O que Freud nos mostra, no entanto, é que a interpretação dos sonhos pela psicanálise se dá também pelo método associação livre usada durante uma sessão. O que significaria, então, sonhar com um sobrinho em um caixão? Esse é o sonho de uma paciente de Freud. Ela relata o sonho e Freud começa a pedir para ela dizer tudo o que lembrar em relação a cada elemento do sonho. E assim chegaram ao sentido do sonho. Realmente, um sobrinho da paciente tinha falecido há pouco tempo e no enterro ela encontrou uma pessoa por quem era apaixonada. O que o sonho mostrava, então, é que ela desejava encontrar novamente a pessoa amada e o sonho realiza seu desejo. Podemos perceber, então, que a interpretação dos sonhos pela psicanálise é feita através do relato e das associações do próprio paciente, não sendo possível lhe atribuir um sentido geral, universal. Os sonhos nos surpreendem por obedecerem a leis diferentes da consciência. São contraditórios, imprevisíveis e desconexos, o que dificulta a sua interpretação.
Sexta-feira, Radio Cultura, AM 930. Entre 10 e 11 e meia da noite, você está ouvindo o programa A Noite, Todos os Gatos São Pardos.
Existem sonhos feitos de tinta, existem sonhos como pinturas. Queria apenas recordar que um deles, o primeiro que vem à minha memória, é Hieronymus Bosch, Il Bosco, um pintor que pintava nos anos 1500 e pintou um quadro que se chama O Jardim das Delícias, entre os anos 1503 e 1515. Alguns dizem que é o precursor do surrealismo, outros dizem que é o precursor do dadaísmo. Seja como for, ele viveu na Europa há mais de 500 anos. E Hieronymus Bosch, de algum modo, representava sonhos e também representava pesadelos. Os quadros têm uma forma hierárquica, na qual o submundo dos pesadelos, das doenças, das misérias, estão pintados na base da tela. Uma coisa muito interessante. Outro sonho também pintado, esta vez em uma gravura, não? Na verdade, num quadro, uma gravura, que foi de Goya. Goya, em 1799, fez uma gravura que é muito conhecida até o dia de hoje, que se chama Os Sonhos da Razão producen monstruos. Os sonhos da razão produzem monstros. Goya, um pintor da Península Ibérica, pintava quadros por encomenda e eram bastante bucólicos, bastante frugais. Mas ele também pintava quadros em sua própria casa, na parede de sua própria casa, e eram realmente lúgubres, com cores muito escuras. Parece que Goya é habitado por duas sobreposições de sujeito: aquele que pinta sonhos bucólicos e aquele que pinta pesadelos. E me parece que a costura entre um e outro é essa gravura, onde ele intitula Os Sonhos da Razão Produzem Monstros. Uma frase que foi retomada por muitos críticos do iluminismo, do esclarecimento, da filosofia da razão, da racionalidade. Os sonhos da razão produzem monstros. Um terceiro pintor é Salvador Dalí, que explicitamente pintava sonhos e, digamos, explicitamente também era influenciado pela psicanálise, justamente porque de algum modo ele entendia que a psicanálise nos mostrava elementos do sonho, do inconsciente, que aparecem na vida diurna e na racionalidade. É interessante ver como desde a época de Morfeu até Salvador Dalí, Sigmund Freud, Jacques Lacan, vemos que há uma ideia de que algo da realidade se revela em um sonho. Algo da vida diurna, da vida racional, se revela em um sonho. Às vezes se revela na forma de sonho, às vezes na forma de um pesadelo.
Você está ouvindo o programa A Noite, Todos os Gatos São Pardos.
Leitura do texto Explicação pela Interpretação do Sonho, do livro Compêndio de Psicanálise. Uma investigação de estados normais, estáveis, nos quais as fronteiras do eu permanecem inabaláveis, resguardadas do isso através de resistências, e nos quais o supereu não se distingue do eu, pois ambos aí trabalham em acordo. Tal investigação nos traria pouco esclarecimento. Só nos fazem avançar os estados de conflito e tumulto, quando o conteúdo do isso, inconsciente, tem a perspectiva de forçar passagem para o eu e para a consciência, pondo-se o eu novamente em posição de defesa contra tal intrusão. Apenas sob essas condições podemos fazer as observações que confirmam ou retificam nossas informações sobre esses dois parceiros. No entanto, um estado como esse é o do sono noturno, e é por esse motivo que a atividade psíquica no sono, que percebemos como sonho, é também nosso mais vantajoso objeto de estudos. Com isso, evitamos a reprimenda frequentemente ouvida de que concebemos a vida anímica normal a partir de achados patológicos, já que o sonho é um acontecimento regular na vida de pessoas normais, por mais que suas características possam se diferenciar das produções de nossa vida desperta. O sonho, conforme conhecimento geral, pode ser confuso, incompreensível e até mesmo absurdo. Seus dados podem contradizer todo o nosso saber sobre a realidade e portamo-nos como doentes mentais, se enquanto sonhamos, atribuirmos realidade objetiva aos conteúdos do sonho. seguimos o caminho para a compreensão, interpretação do sonho, supondo que aquilo de que lembramos como sendo sonho, depois de acordarmos, não é o verdadeiro processo do sonho, mas apenas uma fachada por trás da qual ele se esconde. Eis a nossa distinção entre um conteúdo manifesto do sonho e os pensamentos latentes do sonho. Chamamos de trabalho do sonho o processo que faz dos segundos surgir o primeiro. O estudo sobre o trabalho do sonho nos ensina, através de um excelente exemplo, como o material inconsciente do isso, originário e recalcado, se impõe ao eu, torna-se pré-consciente e, em virtude da oposição do eu, sofre modificações conhecidas como deformação do sonho. Não há nenhuma característica do sonho que não possa ser esclarecida dessa maneira. O melhor é começar pela constatação de que há duas espécies de ocasião para dar-se a formação do sonho. Ou uma emoção pulsional normalmente reprimida, um desejo inconsciente, encontra as forças para, durante o sonho, se fazer valer no eu, ou um anseio residual da vida desperta, um curso pré-consciente de pensamentos com todas as mobilizações de conflitos que lhe são inerentes. Encontra no sonho um reforço através de um elemento inconsciente. São, portanto, ou sonhos oriundos do isso, ou aqueles oriundos do eu.